Apito inicial para mais um Sem Falta, como sempre com o ex-árbitro Pedro Henriques, que se junta agora a nós para analisar este Futebol Clube do Porto 5, Farense 1. Boa noite, Pedro, bem-vindo.
Muito boa noite.
Pedro, vamos olhar primeiro e apresentar primeiro a equipa de arbitragem, como sempre, com a liderança de Tiago Martins, esta noite no relevado do Dragão. A assistência foi de Pedro Mota e de Hugo Ribeiro. O quarto árbitro foi Cláudio Pereira, com a vídeo-árbitro de Nuno Almeida e assistência de vídeo-árbitro de André Campos. Vamos assim começar a analisar os lances que marcaram esta partida e começamos bem cedo, Pedro. Mais cedo do que isto era impossível. Começamos logo no primeiro minuto com um cartão amarelo mostrado a Cássio Cheide, do Farense. Segundo cartão amarelo na prova. Pergunto, Pedro, se na tua opinião foi bem mostrado este primeiro cartão amarelo no primeiro minuto.
Sim, é uma entrada muito dura, portanto negligente sobre o Grujic. E esta é daquelas situações que não tem gestão possível, mesmo sendo no primeiro minuto. Portanto, não é uma situação intermédia, é mesmo uma entrada bastante dura, não tem em conta o perigo e as consequências do seu ato para com o adversário, e portanto o cartão amarelo bem mostrado.
Minuto 5 e avançamos logo para um lance capital da partida, Pedro, se não mesmo o lance do jogo. Um penalti para o Futebol Clube do Porto, pontapé de penalti assinalado por intervenção do vídeo-árbitro, isto em causa um braço na bola de Licá. Pergunto, Pedro, se concordas com esta decisão, tanto da equipa de arbitragem como do vídeo-árbitro.
Sim, a equipa de arbitragem, neste caso, entenda-se vídeo-árbitro, que corrigiu ou reverteu aquilo que não era aparentemente nenhuma infração para transformar isso num pontapé de penalti. Eu concordo claramente com a decisão. Aliás, as mãos hoje em dia têm uma apreciação completamente diferente porque têm vindo a evoluir nesse sentido. Embora estejamos a falar daqui do Porto com o Farense, ainda ontem assistimos no jogo, por exemplo, do Real Madrid com o Sevilha, mesmo com toda a gente do Real Madrid a achar que não era penalti, e é bom fazer estas comparações por vezes, estas mãos, tal como aconteceu ontem, tal como aconteceu hoje, são penalizadas, e é neste sentido que a lei tem vindo a ser alterada. Nós, através da televisão, conseguimos perceber aquilo que antes, sem transmissões, não tínhamos essa percepção, porque eram lances absolutamente normais. E aquilo que vemos é que, sendo proibida a utilização dos braços, em posições não normais, distantes do corpo, abertos, ganham volumetria e acabam por ter uma interferência direta, muitas vezes interceptando a trajetória da bola. E estas infrações são penalizadas e têm de ser penalizadas, porque hoje, com as repetições e tal, com as câmaras de televisão, conseguimos aperceber aquilo que antes não nos apercebíamos, e daí a lei ter vindo a evoluir, muito fruto exatamente desta visualização e da repetição e da percepção que temos cada vez mais, que esta forma de jogar a bola com as mãos, mesmo sem intenção, e a palavra intenção foi retirada do vocabulário, não interessa a intenção, interessa o ato em si e a consequência do toque com o braço que tem relativamente à jogada. E, portanto, Licá toca claramente com o seu braço esquerdo na bola. A dúvida que persistiu, mesmo no caso da análise por parte do Tiago Martins, é se na disputa de bola com o Otávio, se esse toque não teria sido por indução ou por toque do braço também do Otávio no Licá, que teria feito com que esse movimento fosse, digamos, acentuado, mas depois com a repetição, eu fiquei logo com essa ideia, e o árbitro, pelo visto, também concordou, tal como o vídeo-árbitro, que o toque é mesmo deliberado, braço afastado, domina a bola, intercepta a trajetória da bola, penalti bem assinalado.
Avançamos assim apenas um minuto, Pedro, porque no seguimento, na sequência deste lance, deste pontapé de penalti, há dois cartões amarelos que são mostrados a homens do Farense, falo de Tomás Tavares e também de Jonathan Luca, por protestos, não, Pedro, talvez?
Sim, protestos, eu penso que até tem a ver com a execução do próprio pontapé de penalti. Estariam provavelmente a dizer que havia jogadores, pelo menos foi o que eu deduzi, que havia jogadores do Porto que tinham violado a área, portanto, e provavelmente queriam a repetição do penalti, qualquer coisa dentro desse género, porque são situações em que os cartões amarelos aparecem e nós dizimos que ou é por algum protesto e alguma reclamação, como tinha sido executado o pontapé de penalti, e fiquei com a ideia que os gestos que eles estavam a fazer eram referentes a isso, deduzo que tenha saído nessa situação. É lógico que eu nestas situações nunca vou contrariar a decisão do árbitro dizendo que é bem ou neste caso que é mal mostrado. A questão é a gestão do jogo, e isto depois vai ser determinante ao longo de toda esta análise que vamos fazendo. Eu acho que, e depois depende muito da forma e daquilo que eles disseram, mas eu acho que este tipo de cartões poderiam ser evitados, porque se, por exemplo, se eles estão a reclamar por causa da execução do pontapé de penalti, por acharem que havia violação da área por parte dos jogadores do Porto, o árbitro, em vez de mostrar cartão amarelo, poderia completamente elucidá-los, porque a letra da lei diz claramente que no pontapé de penalti ninguém pode entrar na área, e quando entram jogadores de ambas equipas o pontapé tem que ser repetido, por exemplo, só para dar uma ideia. Mas isto é a letra da lei. Aquilo que tem vindo a acontecer nos penaltis, e este é o espírito da lei, e é só nas situações que até inclusivamente o vídeo-árbitro pode intervir nos penaltis, é que se esses jogadores que até entram na área não tem qualquer interferência na jogada, isto é, não distraem o executante, não vão tocar na bola a posterior, etc., que a ideia é não serem penalizados. Ou seja, na letra da lei diz que sim, tem que ser repetido, numas situações, noutras tem que ser marcado livre indireto, conforme se é jogadores de ambas equipas, se é de uma equipa, se é de outra. Mas isso é a letra da lei. O espírito vem cada vez mais no sentido que, pá, como isso é quase impossível, impedir que os jogadores penetrem na área, pelo menos com uma lei como está, então, desde que eles não tenham interferência, deixa-se seguir o lance. E o árbitro, provavelmente, se fosse esse o pedido de protesto, poderia ter trocado, digamos, os cartões por uma gestão diferente, porque é daquelas coisas que ninguém sabe se houve protesto ou não, portanto, não fica em causa a autoridade do árbitro e o árbitro pode ganhar, inclusive, na relação e no comportamento com os jogadores.
Avançamos assim até ao minuto 13 e aqui há mais um cartão amarelo, Pedro Henriques, para analisarmos, e é um cartão importante porque é um cartão que vale suspensão. Chancel Mbemba vê o quinto cartão amarelo neste campeonato, vai falhar assim o próximo jogo. Pergunto se este cartão amarelo ao minuto 13 foi bem mostrado, na tua opinião.
Não, para mim não, foi muito forçado. Tenho quase a convicção que se não houvesse os cartões amarelos mostrados, e já eram 3 os jogadores do Farense, que provavelmente este cartão amarelo não tinha saído. O Mbemba salta, uma coisa é tocar com o braço, com o cotovelo, com a mão na cara dos adversários de forma negligente. Outra coisa é, muitas vezes, no ato do salto, um ligeiro toque que pode acontecer. E este, para mim, foi muito forçado. Nem sequer se enquadra na tal situação, que muitas vezes temos vindo aqui a falar, de algum protecionismo que tem que ser feito com estes toques de mãos, braços, cotovelos na cara, ou na cabeça, ou no rosto dos adversários. Para mim, este cartão amarelo foi mal mostrado.
Avançamos assim apenas um minuto, vamos até ao segundo golo do Futebol Clube do Porto, marca Tony Martínez, o quinto golo neste campeonato. Pergunto, Pedro, se na tua opinião havia aqui alguma irregularidade, principalmente fora de jogo, no posicionamento neste golo de Tony Martínez.
2 momentos para analisar. Vamos ao segundo, que é o golo em si, do passe do Taremi para o Luís Dias, do Taremi que faz a assistência, se não estou em erro, agora estava aqui com dúvida, acho que sim.
Exatamente.
É o Taremi que faz a assistência. No momento da assistência do Taremi, não há fora de jogo e, portanto, gol legal no que diz respeito à questão de fora de jogo. A outra questão tem a ver com a bola, digamos que o Porto ganha a bola, que depois vai da área à área, na área portista, com o Pepe. E a dúvida era se o Pepe primeiro tinha desarmado de forma correta o seu adversário, e para mim sim, portanto não rasteirou o adversário, e depois, que é um pormenor, a bola vai-lhe tocar no braço esquerdo de Pepe, mas toca no braço esquerdo de Pepe quando ele está em queda, com o braço completamente encostado ao corpo e de forma muito ligeira. Ou seja, não é uma situação em que o Pepe tem o braço completamente fora do plano de corpo, senão aqui teríamos até inclusive uma situação de penalti contra o Porto. Não. Portanto, o Pepe desarma de forma legal, a bola ressalta no seu braço esquerdo quando ele já está no chão, em queda e com o braço perfeitamente encostado, e portanto não houve qualquer infração por parte do Pepe. Ato contínuo, a bola vai de área a área, então dá-se assistência e não há fora de jogo e gol, portanto legal, quer em relação ao fora de jogo, quer em relação ao início da jogada.
E se este gol foi legal, Pedro, quero saber se o do minuto 20 também foi isto, porque marca o Porto o terceiro golo, precisamente nesse minuto 20, Luís Dias marca o quinto golo neste campeonato, e pergunto, no fundo a pergunta é a mesma, se havia fora de jogo no início da jogada e também se Pepe não fez penalti na sua área.
Sim, não, tudo legal, portanto, lance perfeitamente legal. Aqui sim, Taremi para Luís Dias, portanto, estava há um bocado era Taremi para Tony Martínez, daí eu ter falado até no Luís Dias. Taremi para Luís Dias, tudo legal, também relativamente à questão do Pepe, uma vez mais, sem qualquer motivo para infração. Portanto, 2 lances perfeitamente legais no que diz respeito ao fora de jogo e no que diz respeito ao início das suas jogadas.
Avançamos assim até ao minuto 25 com mais um cartão amarelo, desta vez mostrado a um homem do Porto, foi a Marco Gruites, terceiro amarelo neste campeonato. Pergunto, Pedro, se concordas com este cartão amarelo.
Também não. É um facto que o Grujic dá ali um toque a nível da parte superior que acaba por derrubar o golo com a mão. E muitas vezes, quando os jogadores não tentam jogar a bola e utilizam os braços, os árbitros acabam por atuar disciplinarmente. Mas é um toque ligeiro, suficiente para fazer falta, mas sem qualquer perigo. Estamos numa zona de meio campo, não é uma questão de contra-ataque, nem de ataque rápido, enfim... Acho demasiado forçado este cartão amarelo. Percebo que na leitura do árbitro possa ter sido na interpretação de que ele destruiu a jogada e, portanto, ao jogar com o braço não quis fazer mais nada, mas é um lance perfeitamente normal a nível do meio campo que, num enquadramento do jogo, eu acabo por perceber, até porque já havia situações bastante penalizadoras em relação à equipa do Farense e no subconsciente do árbitro isso começa a pesar, mas de qualquer maneira... No meu ponto de vista, analisando e isolando este lance, para mim não havia motivo para cartão amarelo.
Avançamos assim até ao minuto 29, um minuto em que o Farense fica reduzido a 10 unidades, isto depois de intervenção do vídeo-árbitro. Primeiro foi mostrado cartão amarelo a Bilel, depois o vídeo-árbitro acabou por alertar o árbitro da partida, Tiago Martins, que acaba então por mostrar o cartão vermelho. Pergunto se concordas com esta alteração e expulsão, consecutivamente expulsão, de Bilel do lado do Farense.
Claramente, é ver as repetições e percebemos claramente que é lance para cartão vermelho. O Bilel não tem, e vou utilizar uma expressão que é utilizada quando nós analisamos os takes deslizantes, a malícia, no sentido que percebe-se que ele não entra daquela maneira e não acerta, como acertou com a sola, com os pitons do seu pé direito no calcanhar esquerdo do seu adversário, com o intuito de o fazer de propósito ou com maldade. Não há. Isso percebe-se claramente. É mesmo a tentativa de jogar a bola. Tanto que a maneira que, até como ele depois pede desculpa, percebe-se claramente que ele quis fazer uma coisa e fez outra. Agora, em termos daquilo que é a análise do lance, é chamada falta grosseira. Esta entrada é das tais que põe em risco a segurança e a integridade física do seu adversário, enquadrado no excessivo de força, e portanto é daqueles lances que podemos até inclusive mostrar nos cursos de árbitros, onde o cartão vermelho é claro. Mas há aqui uma coisa que é um facto: o árbitro em jogo jogado fez aquilo que muito provavelmente eu também teria feito, mostrar cartão amarelo, porque em jogo jogado não, isto é, em movimento normal não parece ter aquela gravidade. Parece uma entrada por trás, faltosa, para cartão amarelo, tal negligência, depois na repetição é que mostra. E é aqui que entra, e bem, o vídeo-árbitro, que serve exatamente para corrigir estas situações, como é o caso dos cartões vermelhos diretos.
Pedro, vamos ter de acelerar, vamos olhar ao minuto 48, vamos. Isto já para a segunda parte, com um golo bem anulado, na tua opinião, ao Farense. Consideras que havia fora de jogo de Pedro Henrique no início da jogada,
sim,
é isso?
No início da jogada, exatamente, é uma bola que é metida de cabeça. Em primeiro lugar, era a dúvida quem é que tinha feito o passe. Se tinha sido o jogador do Porto a cortar, e isso era uma coisa, se tinha sido o jogador do Farense a colocar a bola para a frente. Foi o jogador do Farense, isto faz toda a diferença. A bola é metida em direção do Pedro Henrique, que está fora de jogo, ele tem essa percepção. O Mbemba faz só o lance e o Mbemba não toca na bola, porque se o Mbemba toca e joga deliberadamente a bola, o Pedro Henrique já poderia ter feito a ação que fez à posterior, porque o Pedro Henrique desinteressou-se. Mas como a bola vem diretamente da cabeça do jogador Farense e o jogador que segue a tocar na bola é o Pedro Henrique, que tocou na bola quando saiu em posição de fora de jogo, é por isso que é bem anulado. Depois tudo o resto da jogada já não tem interesse de analisar, porque haveria também uma segunda citação para analisar fora de jogo, no gol propriamente dito. Portanto, gol bem anulado ao Farense.
Avançamos assim até ao quarto gol da equipa do Futebol Clube do Porto, um golo que chega ao minuto 59 por Mehdi Taremi. Pergunto, Pedro, se na tua opinião haveria aqui também alguma falta que pudesse anular este golo, este quarto golo do Porto?
Sim, o golo aqui, a única dúvida é que se o Fabrício e Isidoro, e penso que é este o nome do jogador do Farense, número 14, que teve a discutir o lance numa fase inicial, primeiro com o Grujic, lado a lado, corpo a corpo, e depois com o Uribe, se algum dos jogadores do Porto, Grujic ou Uribe, tinha feito falta. E não. Portanto, o primeiro joga lado a lado, corpo a corpo, não puxa, não agarra, e depois o Uribe desarma claramente, pontapé à bola, e a bola vai contra a canela do jogador do Farense, e depois daí dá-se a ação contínua. Portanto, boa decisão da equipa de arbitragem, não havia no início da jogada qualquer infração, gol legal do Porto.
Avançamos assim então ao minuto 72, em que há um cartão amarelo para o lado do Porto, para Diogo Leite. Pergunto, Pedro, se consideras este cartão bem mostrado?
Não, saltou, absolutamente normal, toca com o braço nas costas do seu adversário, é falta sim, nem sequer é aquela situação de tocar no rosto, cara, etc, que pode ser sempre elevado para outro âmbito, a tal proteção. Portanto, pareceu-me uma jogada absolutamente normal, cartão amarelo muito forçado, não concordo com este cartão amarelo.
Pedro, faltam-nos dois lances para analisar, dois cartões amarelos. Vamos ao primeiro, ao minuto 81, um cartão amarelo mostrado a João Mário, que depois até havia de marcar o golo do Futebol Clube do Porto. Pergunto se este cartão amarelo foi bem mostrado, na tua opinião.
Sim, é uma rasteira à entrada da área, é um ataque prometedor, aqui sim, perfeita a leitura, porque realmente no local onde foi a infração corta uma jogada de perigo, um ataque prometedor, deu daí até a origem ao livre direto e portanto bem mostrado o cartão amarelo.
E ao minuto 82, um minuto depois, César Martins, do lado do Farense, vê o quarto amarelo na prova, fica assim em risco de ser suspenso. Pergunto se concordas também com este cartão.
Isto é, não concordo, isto é no momento da barreira. É lógico que o árbitro vai escrever aquilo que vai dar razão a ele, que é o jogador foi para a barreira, armou-lhe uma situação de conflito, etc, etc. E, portanto, dentro dessa perspectiva, eu percebo que o árbitro está sendo defendido. Agora, o jogo está com um resultado desnivelado. está mais que controlado sob todos os pontos de vista. Aliás, exibiu-se, portanto, só deu um minuto de recuperação de tempo perdido, descontos, portanto, é sinal que já não há nada a fazer, vale mais acabar o jogo. Portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que esta é mais uma situação que um árbitro chega ali, manda uma apitela forte, separa os jogadores, tranquiliza-os, acalma-os e evita um cartão amarelo. Não quer dizer que tenha sido mal mostrado à luz da lei. É na tal gestão do jogo. E é por isso que eu vou dizer que não concordo com este cartão amarelo.
E Pedro, sendo assim, e olhando para este último cartão amarelo a César, ficam vistos os lances desta partida no Estádio do Dragão. Relembro, com a arbitragem de Tiago Martins, assistência de Pedro Mota e de Hugo Ribeiro, quarto árbitro Cláudio Pereira, vídeo-árbitro Nuno Almeida, com assistência de vídeo-árbitro de André Campos. Resta saber a nota que dás de 0 a 10. Quanto é que merece esta equipa de arbitragem esta noite no Dragão?
Eu vou dar nota 5. É lógico que pelo lado positivo temos o golo anulado, e bem, a questão do pontapé de penalti, a reversão de um cartão vermelho, portanto, tudo o que é positivo nesta arbitragem tem a ver com o vídeo-árbitro, que conseguiu corrigir três lances capitais. Imaginemos o que era este jogo com estes três erros. Gravíssimo. Portanto, para a equipa de arbitragem no terreno de jogo, houve falhas. E, portanto, houve falhas nestes lances, que não conseguiu resolver, precisou do vídeo-árbitro, mas é também para isso que lá está, e nós também valorizamos o vídeo-árbitro. E há a questão dos quatro cartões amarelos, que, no meu ponto de vista, foram mal mostrados. Portanto, uma gestão disciplinar deficiente. É lógico que, pelo lado do vídeo-árbitro e aquilo que conseguiu corrigir em três lances capitais, eu tenho que dar nota positiva ao global da arbitragem. Mas, efetivamente, não gostei do Tiago, quer a decidir ele próprio inicialmente, quer sobretudo na seleção disciplinar.
Fica assim feita a análise à arbitragem deste Futebol Clube do Porto 5, Farense 1, com nota 5 para a equipa de arbitragem liderada por Tiago Martins. Pedro Henriques, voltamos a encontrar-nos amanhã para essa emissão especial entre Sporting e Boa Vista, que pode dar o título aos Leões a partir das 8h30. Obrigado, Pedro. Até amanhã.
Obrigado. Boa noite.